História, Educação Matemática, Geometria Analítica. Vem comigo conhecer um pouco dessas palavras embaralhadas, colocadas numa outra ordem, aqui no Ensiga Podcast, Ensino de Geometria Analítica com Perspectiva Histórica. Esse podcast é um produto educacional, fruto de uma dissertação do mestrado profissional em Educação Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para o segundo episódio do Ensiga Podcast, o Ensino de Geometria Analítica, uma Perspectiva Histórica. Eu me chamo Daniel, estou aqui com a minha orientadora, Cristina.
Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas.
Esse segundo episódio é sobre qual o melhor livro para ensinar geometria analítica? Uma pergunta provocadora para as nossas convidadas e para os nossos ouvintes também refletir com a gente, né? Antes de passar, né, de explicar a contextualização do tema e tudo mais, vamos fazer uma breve apresentação, né, das professoras. Eu estou aqui estamos aqui com a professora Cristiane, que dá aula aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Estamos também com a professora Célia, professora de São Paulo, também leciona Geometria Analítica no Ensino Superior.
Olá, obrigada pelo convite, também é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
E com a professora Letícia, que leciona na Educação Básica, no Ensino Médio.
Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês também, muito obrigada pelo convite.
Bom, então, muito obrigado, professoras. Desde já, né, agradecemos aí a disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. E vamos aqui fazer uma contextualização, basicamente, né, sobre o debate de hoje. Esse é o segundo episódio do Ensiga Podcast. No primeiro episódio tem lá detalhado na descrição uma explicação rápida do que vem a ser um produto educacional, que acompanha uma dissertação e um mestrado profissional. Então, para quem não está familiarizado com esse tipo de pesquisa, pode conferir no primeiro episódio, vou deixar também na descrição desse segundo episódio. E dando sequência aí, no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre a história da educação matemática na formação e na atuação do professor que ensina matemática. E seguindo aí para o segundo episódio, em que a proposta aqui é discutir sobre livros didáticos, sobre os livros, textos para o ensino de geometria analítica. Por que esse tema, né? Como o produto educacional está vinculado à minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa investigou o ensino de geometria analítica no ensino superior nas décadas de 1960 e 1970. E por que esse período? Porque nesse período, né, um marco temporal e para esses livros é que até mais ou menos final da década de 50 era predominante livros de autores estrangeiros, ou seja, traduções. E mais ou menos aí nesse período, final da década de 50 e início da década de 60, é que começam a surgir autores brasileiros e aí a gente começa a ver diversas formas de abordagem que a geometria analítica aparece, né? E sendo assim, né, os livros, então, livros didáticos foram as fontes da minha pesquisa. Então, investiguei, né, esse ensino de geometria analítica com base em livros didáticos desse período, décadas de 60 e 70. Então, trazer um pouco desse ponto para a gente relacionar, então, sobre a importância do livro didático e sobre a escolha do livro didático, como escolher um livro para o apoio aí do ensino de geometria analítica. Então, por isso que nós trouxemos essas peças fundamentais aqui, que são as professoras de geometria analítica do ensino superior, aqui da UFJF e da Unifesp Campus Diadema. E também a professora Letícia, que atua na educação básica, uma grande amiga minha, que tem muito a contribuir também pela sua atuação, que é recente. E, claro, a professora Cristina, que é minha orientadora aqui desse projeto, mas que também já lecionou geometria analítica, vai poder contribuir um pouquinho aqui com a gente. E uma pergunta norteadora para fazer uma provocação mesmo é: qual seria o melhor livro para o ensino de geometria analítica? E aí, quem quer começar? Que aí a gente vai começar
Sério?
Primeiro.
Eu é uma convidada. Está mais distante de nós, vamos fazer isso.
Vamos priorizar, né? Vamos priorizar a professora que está participando de forma virtual, né? Então, Célia, com você a palavra.
Então, acho que eu vou precisar contextualizar, porque para a gente falar o melhor livro, a gente precisa dizer o contexto, né? E acho que a primeira característica é o público para o qual eu leciono, Então, assim, a minha universidade é uma universidade nova. Eu estou há 14 anos. Quando eu entrei, tinha 2 anos. Então, acho que ela deve estar com 16, 17 anos. Quando eu ingressei, ainda não tinha formado a primeira turma. E eu ingressei para dar aula nos cursos de engenharia química, química, farmácia e biologia. Naquela época, os 4 cursos faziam geometria analítica no primeiro semestre. Era uma disciplina obrigatória para os 4 cursos e com 2 créditos. Uma disciplina para o primeiro semestre com 2 créditos. E a filosofia do curso era uma filosofia de integração. Então, apesar de entrarem 50 alunos de cada curso, nós montávamos turmas. Tinha turma A, turma B, turma C e turma D. Na mesma turma, tinha alunos dos 4 cursos. Era um ciclo básico. GA era uma das disciplinas desse ciclo básico. E aí, veja só, era bem assim. Aí, só no segundo ano que eles se separavam. Então, esta era uma filosofia, né? Era uma universidade recém-aprovada, construída. Ela vem da Escola Paulista de Medicina, que tem uma concepção muito integradora. Não sei se isso veio de lá, mas enfim. Então, tinha o ciclo básico. Todo mundo fazia, no primeiro ano, não só as mesmas disciplinas, mas eles, era assim, os alunos acabavam conhecendo, faziam amizades, porque eles só iam ficar realmente com os colegas do seu curso a partir do segundo ano. Então, quando eu entrei em 2009 até 2015, foi assim. Os primeiros anos, eu dei aula de GA para esta turma. E era um desafio, o primeiro desafio. Porque, apesar de ser toda uma concepção diferente, a ementa, os conteúdos, a bibliografia, foi um recorte-cola do curso da USP aqui em São Paulo. Né? Que também tinha um curso de geometria analítica com um pequeno detalhe, que lá eram 4 aulas semanais. E nós tínhamos 2 aulas semanais. E claro que o nosso público não era o público que entrava na USP. Era uma universidade nova, nós estamos localizados em Diadema, uma cidade da grande ABC, de periferia. Muitas pessoas aqui de São Paulo até acham interessante fazer um curso no interior, mas ir para o ABC, ir para Diadema, tem um certo preconceito. Então, realmente, os nossos alunos não são alunos, são alunos que pegaram segunda, terceira, quinta opção. Então, nós tínhamos alunos com mais dificuldades, e aí a gente tinha que fazer milagre. Então, me lembro, foi traumático os primeiros anos, porque era uma overdose de correr contra o tempo e chegar no final do semestre e não conseguir cumprir os conteúdos. Isso era sempre, primeiro ano, segundo ano, e eu dava disciplina, outro colega dava disciplina e também... Bom, isso foi passando e, claro, a gente foi adequando. Quando foi em 2015, esta concepção de curso não deu certo. Não deu certo e o ciclo básico acabou. Engenheiros entram direto com os engenheiros, porque o que acontecia? Engenheiro e química era um curso muito fraco, considerado fraco. Para os farmacêuticos e para os biólogos, era um pavor. Então, eles iam muito mal. Enfim, então assim, ninguém estava satisfeito. Um porque era muito forte, outro porque era muito fraco. E o índice de reprovação grande e não se conseguia cumprir o conteúdo, enfim. Aí, em 2015, separou, o curso de Biologia e Farmácia não tem mais essa disciplina e ficou somente para Engenharia Química e para Química, só que daí o ciclo básico tinha 2 disciplinas. No primeiro semestre era GA, no segundo era Álgebra Linear. E todo mundo fazia, os biólogos faziam álgebra linear. Aí, vejam só, virou uma disciplina chamada FALGA, Fundamentos de Álgebra Linear e Geometria Analítica, com 4 créditos no primeiro semestre, que você tem que dar, quer dizer, ficou igual, porque já era duas de GA e duas de álgebra linear. Só que agora ficou tudo no primeiro semestre, com quatro aulas. E aí, nem preciso falar do conteúdo de álgebra linear, que era igual, recorte e cola da USP. Então, assim, era um caos bom. Mas depois, acho que assim, quando já unificou, eu já estava, eu me lembro, que eu estava vendo aqui, acho que eu dei 4 anos só GA. Acho que talvez no terceiro, no quarto, eu já estava um pouco mais... Primeiro que eu já tinha desistido de cumprir. Então, nós já tínhamos um acordo. Nós tínhamos simplesmente eliminar 2 conteúdos. Assim, a gente não ia dar nem as cônicas... Porque teve uma vez que eu dei uma aula de cônicas para dizer que eu dei cônicas. O que era aquilo? Era melhor não ter dado nada. E as quádricas, então, porque também fazia parte, cônicas e quádricas. Tá. Bom, aí, isso foi a primeira coisa. Então, quando uniu, a gente já retirou, mesmo depois de unir, a gente não dá nem cônicas, o que é problemático mais para frente lá, mas não tem jeito, e nem quádricas. E a gente agora dá uma disciplina. Só que ela é uma em duas. Porque realmente eu divido o número de aulas para GA e o número de aulas para álgebra linear. Porque é difícil você encontrar um livro ou fazer... Até tentei procurar quando uniu, mas é muito complicado. Tem alguns livros e, enfim, não funcionou. Né? Não achei que nada valeria a pena, então acabei nem testando. Então, a gente continua fazendo assim. É, da GA, pelo menos, eu e os professores que dão aula. E, inclusive, às vezes, a gente faz como está acontecendo esse semestre. Eu vou dar aula só de GA até o meio do semestre, para mais turmas. Mas aí eu dou GA, avalio GA e dou aula só até metade do semestre. E depois, da metade do semestre para frente, entra um outro professor na mesma disciplina, avalia a segunda parte e é feita uma média, tá? Então, acho que este foi o grande desafio. Primeiro, a quantidade muito pequena de aulas, alunos que tinham dificuldades, e aí buscando livro, até que eu encontrei, né, já foi logo no começo, esse livro aqui, que é o livro do Paulo Winter, né, que é um livro que eu achei que ele tem uma linguagem, né, muito próxima do aluno. Então, assim, como eu tenho que atropelar, depois eu convido eles a lerem o livro. Claro que não estou dizendo que eles leem, mas, assim, tem muito... Não dá, porque não dá para falar de tudo, mas ele tem uma linguagem que permite que o aluno possa estudar, ele tem muitos exercícios, todos os exercícios têm resposta. Então, assim, sabe, ele tem várias coisas que favorecem. Uma característica, por exemplo, que eles fazem hoje, GA e cálculo 1. E cálculo tem 4 aulas, tá, gente? Mas não tem 6, como muitas universidades têm. Nós temos 4 aulas também para dar um horror de coisa, mas isso é outro assunto. E aí, por exemplo, os livros de cálculo, em geral, são traduções que a gente usa. E aí eles reclamam demais. Porque, então, uma das coisas é isso, quer dizer, né? O professor Paulo tem uma experiência, então eu achei que ele é um livro que atende melhor ao meu público e a como eu faço. Depois foram aparecendo outros livros, eu chegava a olhar, de vez em quando eu ensino alguma coisa, mas o curso, o meu curso até hoje, basicamente, digamos que 90%, ele tem a estrutura deste livro. Então, ele segue os capítulos, a única coisa é que ele não vai até o final, porque foram retirados os 2 últimos capítulos. Tá? Então, por isso, escolho este livro. Entendeu? Nas referências, e a biblioteca tem vários outros, eu digo que eles devem procurar, porque ainda mais que a gente não faz, eu digo que o que a gente estuda é tão o centro, o núcleo, que qualquer livro vai ter, e ele pode usar, ele pode emprestar, e etc.
Não, respondeu sim. Você pode repetir, por favor, o título do livro completo, só para ficar registrado?
Vetores e Geometria Analítica. O livro que eu tenho é antiguinho, né? Ele está datado de 2000. Eu acho que deve ser a primeira edição. Ele já teve muitas outras edições. Eu não sei se ele ainda está vivo, esse autor, não sei. Tá? Mas ele fala logo no começo, quando ele escreveu esse livro, ele já tinha 20 anos de experiência, ele agradece os alunos, ele agradece os colegas. Então, assim, você vai vendo que ele é um livro que realmente ele tem essa característica, né, de ter uma linguagem mais próxima, um pouco mais tranquila. E os alunos reconhecem isso. Ainda mais porque eles estão fazendo cálculo, eles falam, não, professor, eu consegui ler o capítulo. Falei, tá vendo como é interessante? Porque essa também é uma outra questão. Eles chegam na universidade e acham que estudar matemática é fazer exercícios. Uhum. Ler a teoria, professora, como assim? Né? Então, eu convido eles a ler, porque vai ter muitas coisas que eu não falei durante a aula, que eles vão ler, que talvez eles entendam. Se eles não entenderem, eles podem trazer para a próxima aula, nos primeiros 15 minutos, para tirar dúvida, porque na próxima aula é o segundo tema. Entendeu? Então, a loucura continua. É uma aula para cada tema e assim, é uma overdose. Mas eu acho que com tudo isto, com todo esse contexto, o livro acaba atendendo.
Não, maravilha. É uma coisa interessante na sua fala sobre a disciplina ser geometria analítica e álgebra linear. E durante a nossa investigação, a gente priorizou livros de geometria analítica, porque também tinha, nesse período, anos 50, anos 60, tinham muitos livros também que eram assim, álgebra linear, geometria analítica, vetores, álgebra linear, geometria analítica. Então, em algum momento na sua atuação, você já pesquisou livros antigos dessa época, mesmo sabendo que esses ensinos se transformaram muito, esses conteúdos, né? Se transformaram muito ao longo do tempo. E muito provavelmente tem coisas nessas obras que não são ensinadas hoje em dia. Você já pesquisou livros mais antigos, assim, mais antigos do que o ano 2000?
Não, eu só tive contato com eles quando eu li o seu trabalho. Entendeu? Foi a única vez, porque a gente faz história, mas eu nunca tinha pesquisado. E acaba que você entra nessa questão, né? Eu pesquiso muito quando eu fico sabendo que saiu algum livro, eu vou atrás, mas eu volto sempre para ele. E aí eu vou ser sincera, eu não sabia, ou pouco conhecia como é que era esse ensino. Sei um pouco do cálculo, mas esse ensino antes pouco sabia. O que eu sei foi você que me contou.
Ai, que honra, né? Bom, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, a rainha da geometria analítica está aqui com a gente, que é a professora Cristiane, como é conhecida pelos estudantes. A disciplina também é chamada, também tem alguma coisa junto no nome, né? Acho que é geometria analítica e sistemas lineares. Então, conta pra gente um pouquinho e sobre a escolha do livro também.
Tá bom, então vamos começar. Eu fui estudante aqui, né, fui aluna aqui da universidade, e eu lembro que na época nós tínhamos isso nos anos 90, faz pouco tempo, né? Do século passado. Eu lembro que nós tínhamos duas disciplinas de geometria analítica, cada uma com 4 créditos. E era uma disciplina, assim, as duas, principalmente a segunda, eram disciplinas muito pesadas, porque eram feitas muitas demonstrações, os livros usados eram um pouquinho mais, tinham um pouquinho mais dessa linha mesmo, de fazer as demonstrações, de o passo a passo e muito exercício, então eram cursos pesados. E naquela época eu entendia que, como aluna, né, e depois como professora, que eu olhei para esses cursos que eu fiz como aluna, eu entendi que aquele curso de geometria analítica era um curso que tinha como objetivo aprender geometria analítica por si só. Então você tinha que aprender aquele conteúdo, fazer os exercícios, entender aquelas definições, sem, claro que geometria analítica era usada em cálculo, em outras disciplinas, mas os professores, eu acho que tinham essa visão de que eles têm que ter uma boa base de geometria analítica sem pensar no depois. Agora, eu acho que a coisa é um pouco diferente, né? De uns tempos para cá, e eu acredito que a discussão tenha ocorrido ali no ano 2007, 2008, eu já estava aqui como professora, nós começamos a pensar, os professores mais experientes, né, que já tinham trabalhado com duas disciplinas de geometria analítica, já tínhamos juntado as duas disciplinas em uma só, e era álgebra linear 1 e 2, depois virou uma só, e ficou aquela confusão, joga para lá, joga para cá. Ficou entendido que a geometria analítica ela serviria como ferramenta para os cálculos. Então já não era mais aquela visão, isso eu estou contando o que a minha visão sobre o assunto, né? Não era mais aquela visão de se estudar a geometria por si só. Claro que ela serviria para outras coisas depois, mas agora, de uns tempos para cá, essa coisa de você falar assim, faça em geometria analítica o que for necessário para que o aluno entenda cálculo 2, cálculo 3 e por aí vai, né? E com isso eu senti assim um pouco, a gente perdeu um pouco, não, a gente perdeu bastante esse cuidado, essa atenção com a geometria analítica, com os conceitos, com o conceito, visualização, definição, sabe, propriedades. Eu vejo às vezes assim, propriedade, as propriedades de alguma coisa que aparece lá, as propriedades acabaram virando assim uma lista de coisas. Ó, as propriedades são essas aqui, eu vou listar as 10, né? Ó, essa aqui é importante porque essa aqui vai ser importante para você fazer isso, você vai usar no cálculo. Então eu acho que isso, essa visão de vamos fazer aquilo que é importante para o aluno quando ele for fazer o cálculo, eu acho que empobreceu um pouco os conceitos, os resultados, as propriedades, as coisas importantes, a visão espacial, ou a visão plana, daquilo ali que se trata em geometria analítica. Então, atualmente, com esse espírito de vamos fazer aquilo que precisa para o segundo período, terceiro período, porque a geometria analítica e sistemas lineares também é feito no primeiro período, lá em 2008, por aí, 2007, 2008, em que a gente teve essa discussão, ocorreu a ideia de, ao invés de nós darmos um curso de geometria analítica que começava em vetores, eu até usava esse mesmo livro que a Célia citou, acho muito bom, acho que tem uma linguagem muito próxima, fácil para o aluno entender. Então, ao invés da gente fazer em álgebra linear, que tem aquela toda aquela coisa de matriz, determinante, inversão, sistemas, e depois começar a parte de espaços vetoriais e transformações e por aí vai, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma disciplina de primeiro período, chamada Geometria Analítica e Sistemas Lineares, em que a gente mistura as ferramentas que serão usadas em álgebra linear, que são matrizes, determinantes, sistemas lineares e inversão de matrizes, com a parte de geometria analítica que a gente acha interessante para o aluno seguir depois para o cálculo 2, que seria o cálculo 2 no segundo período. E aí, nós pegamos a geometria analítica antiga, em que a gente tinha, por exemplo, a parte final era o estudo das quádricas. A gente tirou essa parte de quádrica, ela é feita no cálculo 2, no momento que você precisa das quádricas, no cálculo 2. E a geometria analítica e sistemas lineares faz a parte inicial de álgebra linear e faz ali vetores, planos e retas, retas no espaço, né? A parte de cônicas, coordenadas polares, translação e rotação. Rotação, confesso que quase nunca é feito, né? Porque é um conteúdo grande, grande, é muita coisa para ser dita. E mesmo com essa missão de fazer com que os alunos tenham uma base para as outras disciplinas, sem se preocupar tanto assim com demonstrações, com coisas tão formais, é uma ferramenta mesmo, é você ensinar o aluno a mexer numa matriz, mexer com vetor, Eu diria assim, não sei se eu vou abusar da linguagem, uma coisa prática, não é? Não é, Cris? Você já deu essa disciplina. Apesar disso, isso dá também muito trabalho. Então, voltando ao assunto que nosso amigo Daniel perguntou, qual é o melhor livro didático e como é que a gente faz para escolher um livro didático? É uma pergunta muito difícil. Concordo com a Célia, porque a gente tem, para escolher um livro didático e para realmente avaliar que ele é muito bacana, você tem, a primeira coisa que você tem que olhar é o seu público. E aí você vê que todo mundo que passa pela área de exatas tem que fazer geometria analítica no primeiro período. São um monte de coisa: estatística, matemática, física, química, as engenharias,
Engenharias.
computação. É muito curso fazendo essa disciplina. E aí você vê um público que acha extremamente simples a disciplina, um público pequeno, diria, nos dias de hoje, que acha muito simples porque é a forma prática que a gente faz, que a gente usa para fazer o negócio, né? Às vezes é um aluno que vem um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais aberto para ver alguma coisa diferente, para ver,
Mais teórica,
mais
né?
teórica, sabe? Uma visualização diferente, e a gente não faz pelo tempo, porque a gente tem que olhar o público em geral. Eu não posso, infelizmente, olhar meia dúzia de alunos ali, gostaria muito, mas não tem como, né? Vamos ser realistas, em turmas de 100 matriculados, né? Então, o público muito heterogêneo, um público que acha muito difícil somar duas matrizes, multiplicar duas matrizes, muito difícil entender, reconhecer a equação geral de um plano, sabe? Então, assim, é um público muito heterogêneo. Quando nós fizemos a reformulação para agora, né, para então disciplina Geometria Analítica e Sistemas Lineares, uma das pessoas que trabalhava com a gente, algumas pessoas que trabalhavam com a gente ali no grupo, estudando o que deveria ser feito, sugeriu um livro de um professor da UFMG, Matrizes, Vetores e Geometria Analítica, o professor Reginaldo Santos, da UFMG. E esse livro, ele contém a ementa da nossa disciplina, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que a preocupação do grupo ali que estava discutindo esse tipo de coisa era ter um livro, um único texto, que ao mesmo tempo falasse um pouquinho de matriz, determinantes, sistemas, inversão, e já também tratasse de vetores, de planos, de retas, enfim. Fizesse tudo isso. Então, essa foi a escolha do grupo. O livro é adotado desde 2009, então nós estamos em 2024, se não me falha a memória, né? Não, assim, eu ainda, às vezes as pessoas me perguntam assim: qual é o melhor livro que você indicaria? E eu digo que o melhor livro para mim que eu indicaria é o livro que um dia talvez eu escreva. Porque todo livro que eu pego, eu vou lendo ali com uma visão de como se eu fosse aluna, lembrando de quando eu era aluna aqui na universidade. Então, às vezes eu vejo uma definição, mas eu vejo um exemplo, ou muito difícil para que tenta ilustrar aquela definição, ou um exemplo muito básico, muito bobinho, que não leva a nada. E eu fico sempre aguardando o contra-exemplo, porque eu acho que o contra-exemplo é maravilhoso para ajudar a entender uma definição, para ajudar a tirar as dúvidas da definição, porque ali você questiona: bom, mas por que que esse exemplo que eu dei, por que que ele não se encaixa nessa definição? Então nasce ali uma discussão assim maravilhosa, várias dúvidas vão surgir, porque alguns alunos vão falar, não, está de acordo com a definição. E aí você vai explicar por que que não está. E o aluno questiona, aí você dá um outro exemplo que funciona, um outro que não funciona. Então, eu acho isso uma discussão muito rica. E eu acho também que eu fico esperando assim uma não digo uma contextualização, mas uma história antes de você falar um resultado, por exemplo, de você colocar um teorema. Não é você pegar o teorema e jogar no quadro, é você dizer, olha, nós definimos alguma coisa aqui que é muito importante, serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. E ir evoluindo essa conversa até você chegar naquele teorema. Olha que interessante que nós temos aqui. E por que que isso funciona? Nem sempre você precisa de uma demonstração para deixar, para fazer o aluno entender a ideia de como que aquele resultado está funcionando. E aí é outra crítica, às vezes, que eu vejo em alguns livros, que ele vai lá, põe o teorema, faz uma demonstração com A, índice I, J, põe um somatório, N variando de 1 até 50, N variando de 1 até K, pior ainda, né? Sem antes preparar o aluno para chegar ali. Né? Ou então ter o bom senso de falar assim, olha, gente, eu vou fazer aqui a demonstração formal, né, porque é um livro, mais tarde vocês podem querer estudar, ou alguns podem se interessar por isso, mas deixa eu dar uma visão geral do que está por trás disso, dessa ideia que está sendo dita nesse teorema, por que que isso é razoável a gente pensar nisso. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, numérico, talvez fique mais fácil, vou fazer aqui um esboço de alguma coisa. Né? Então, assim, se você perguntar para mim qual é o melhor livro, eu acho que é aquele que eu, talvez um dia eu escreva. Né? Eu acho que a gente consegue livros que são da vida real. Então, é isso que a gente está falando. Eu tenho agora uma ementa, que é uma mistura de matriz determinante com geometria analítica. Como é que eu vou chegar num país como o nosso, com pessoas que não têm dinheiro para adquirir um livro? Com bibliotecas que nós sabemos, principalmente em universidades públicas, que estão defasadas, que precisam de livros novos. Como é que eu vou chegar para um aluno e falar assim para ele, olha, eu quero esse livro aqui de álgebra linear, desse autor que eu adoro, você vai usar os dois primeiros capítulos dele, depois eu quero um livro de geometria analítica desse outro autor aqui, que eu acho maravilhoso, e você vai usar três capítulos dele. Então, diante desse tipo de coisa, eu acho que é razoável a gente pensar assim, bom, o aluno não vai ter condições de comprar os dois. Talvez esses dois livros não estejam na biblioteca para empréstimo, e se tiver meia dúzia para 1.000 alunos, que entram por ano, e aí você chega no que é razoável. Bom, vamos pegar um livro que tem uma linguagem razoável, que tenha todo o conteúdo que a gente vai tratar, né? E que seja acessível aos alunos. Esse livro que a gente adota, o próprio autor disponibiliza o PDF na página dele. Então, assim, é um livro que alguns poucos alunos compram, mas todos eles têm acesso. Eles podem levar o livro no celular na aula. Né? Então, isso é uma vantagem. E eu acho que o papel do professor, nesse caso, é filtrar aquilo que ele acha que está muito legal no livro. Nossa, isso está muito legal, vou fazer desse jeito, porque eu acho que está ótimo. Poxa, aqui faltou um contra-exemplo, então é meu papel colocar esse contra-exemplo. Né? E essa parte aqui não está legal. Essa parte aqui é difícil, essa parte aqui é incompleta, ou essa parte aqui está fora de contexto, então eu vou fazer de uma outra forma. Mas eu sou do tipo ainda que acha, sim, importantíssimo, alguns aí acham que não, mas importantíssimo se ter um livro-texto. Seja ele maravilhoso, mais ou menos, razoável, que ele seja, a gente quer que ele seja maravilhoso, mas que ele seja pelo menos razoável, porque eu acho que faz parte da formação de um aluno de um curso superior ter a oportunidade de ter um livro na mão, de criticar o livro, de dizer, olha, nossa, eu acho difícil isso aqui, ah, essa parte aqui está legal, nossa, esses exercícios aqui são esquisitos, ah, esses exercícios aqui são ótimos, né? Nossa, entendi, olha, a professora falou um negócio disso aqui na sala que ele está completando. Então, eu acho essencial, eu incentivo, já que eles podem pegar em PDF do autor, eu incentivo que eles tenham um livro, né? E é isso. Eu acho que eu não consigo dizer assim para você, ai, nossa, tem um livro maravilhoso que vai caber no meu curso, que vai ser ótimo para os meus alunos. Eu escolho, a gente escolhe um livro razoável, que seja acessível aos alunos, que atenda ali o público em geral e que traga essa contribuição do aluno ter um texto na mão para que ele possa ler, para que ele possa ter dúvida, para que ele possa gostar, para que ele possa odiar, né? E mais o quê? Posso falar mais uns 50 minutos? Chega, né? Agora eu vou deixar você falar.
Não, maravilha, assim, eu estou aqui, eu e a Letícia, que nós fomos estudantes aqui também na universidade recentemente, nós temos as nossas referências, né? E uma delas é a professora Cristina Oliveira, que é a minha orientadora, e a professora Cristiane, a rainha da geometria analítica, que não foi nossa professora diretamente ali, mas a gente, né, uma pena, mas a gente buscava assistir suas aulas em outros horários, porque fazia diferença. E com certeza a essência dessa pergunta, do qual o melhor livro, é todo esse contexto que as professoras trouxeram para a gente entender. O contexto do aluno, o contexto do público, essa questão da linguagem é uma coisa que é observada na minha pesquisa também, nesses livros das décadas de 60 e 70, em que tem livro que é uma linguagem muito direta, muito focada na demonstração, naquele rigor matemático, e que a gente fica muito surpreso nas pesquisas em história da educação matemática, né, ver conteúdos muito, uma linguagem muito acadêmica, mas que eram ensinados lá na educação básica, por exemplo, porque alguns desses livros também eram usados no ensino médio naquela época. Então tem toda essa contextualização. E aí, já quero até pegar o gancho nessa questão do livro que era usado no ensino médio para questionar um pouco a Letícia, né, fazer ela refletir aqui um pouquinho sobre o ensino da geometria analítica no ensino médio. E essa questão da escolha do livro, a gente tem um pouco mais de autonomia com os professores universitários, mas nós que estamos atuando na educação básica, geralmente a gente já recebe esses livros que é a escola que vai usar aquele livro e pronto, né? E aí, como que foi para você quando você ensinou geometria analítica? Acho que você está com uma turma de terceiro ano nesse ano, ainda vai ensinar, né? Vai chegar nesse conteúdo. Então, comenta com a gente um pouquinho.
Então, eu sou uma professora em início de carreira, uma professora iniciante. Ano passado, eu tive a minha primeira turma de terceiro ano, responsável pela minha primeira turma de terceiro ano do ensino médio, e eu estava como substituta. Comecei em agosto com a turma, então eles já estavam assim, em ritmo de final de ano, né? Já estavam acostumados com o professor que tinha pedido o afastamento para aposentadoria durante todo o ensino médio, e eles não trabalhavam com livros. Então, eu já cheguei com essa realidade, eles não usavam livro didático, não estavam acostumados. Eram 6 alunos só dentro de sala, o que a gente normalmente agradece, né? São poucos alunos. Muito mais fácil para a gente conseguir dialogar com eles, né? Ter esse tempo de entender as dificuldades de cada um deles. Mas eles já tinham também muito bem traçado o que eles queriam ao concluir o terceiro ano do ensino médio. Lembrando que eles estavam, ano passado, já também no novo ensino médio, então, ensino integral. 2 alunas já faziam ensino técnico à noite, em áreas diferentes, uma técnica de enfermagem e a outra técnica em administração. E os outros estudantes, mais uma delas, ia também fazer vestibular. E os outros já tinham mais ou menos uma ideia do que fariam, mas não estavam estudando para vestibular, não fariam vestibular. Então, eu fiquei, assim, foi minha primeira impressão com eles ali. Fiquei um pouco, levemente perdida em como seguir. e fui tentando entender o que que eles conheciam de um plano cartesiano, né, para saber por onde eu conseguiria partir. E eles também não tinham... Eles tinham essa dificuldade, tinham essa defasagem. Então, eu parti para o que eu lembrava da minha graduação e comecei a trabalhar com eles com GeoGebra para eles terem esse primeiro contato com o plano cartesiano, que seria um ponto, como que a gente traçaria uma reta. E usando essa parte muito geométrica, ensinando eles como calcular a distância entre pontos, ponto médio, mas sempre com esse suporte geométrico. Cheguei a trabalhar algumas fórmulas com eles, mas na hora da resolução, quando eu ia ver, eles sempre faziam um desenho. Foi a forma que eles ficaram mais confortáveis, né, em aprender. Então, e nos exercícios também, como metade da turma faria vestibular, tentei trabalhar muito na parte do exercício com exercícios de vestibulares que traziam também uma visão mais prática, né, da aplicação daqueles conteúdos ali de geometria iniciais, né, de geometria analítica que a gente trabalha no ensino médio. Então, essa foi minha experiência do ano passado. Esse ano estou novamente como substituta numa turma de terceiro ano também, no ensino integral, só que agora eles estão no ensino integral técnico. Então, ano passado eu tinha 5 aulas de matemática. Esse ano eu tenho 2 aulas de matemática. Então, e a coleção de livros que eu tenho contato chama Prisma Matemática. E são 6 volumes de temas diferentes que podem ser usados na ordem que os professores da escola formularem, né, que vai ser utilizado. E aí eles acabam, como o Daniel falou, a gente que chega como substituto, a gente já chega com tudo organizado, né? Eles passam para a gente como eles já trabalham. Uhum. E nesses 6 volumes, né, que formam essa coleção, a gente não tem um livro para geometria analítica. Tem 2 livros que tratam de geometria. Um é voltado à geometria e trigonometria, então trata da geometria do triângulo, né, para chegar na parte de trigonometria, e um que trata de geometria espacial e geometria plana, mas a geometria analítica não aparece. Nesse momento, eu estou iniciando geometria plana com esses estudantes, então tenho, né, o apoio, né, desses livros didáticos, mas vou ter que entrar na busca, né, nessa procura de um livro, de uma referência para quando, daqui um tempo, no próximo bimestre, talvez, eu iniciar a geometria analítica com eles. E ano passado também foi um pouco diferente, porque quando eu cheguei em agosto para dar aula, eu tinha que trabalhar com eles ainda, a geometria analítica e os conteúdos de estatística. E eles ficaram muito mais interessados em trabalhar os conteúdos de estatística porque tinham mais da vivência deles, né? Eram problemas mais aplicáveis, que a gente poderia fazer alguma pesquisa na própria escola. Então, eles ficaram muito mais motivados com isso também, né? Então, realmente, eu tive muito menos tempo para trabalhar com a geometria analítica. E o recurso que eu tive foi procurar um software, né? Uma aula um pouco mais prática. Não sei se seria uma aula mais prática, mas mais dinâmica. Mais dinâmica e sem o apoio desse livro. Então, ainda estou em busca do melhor livro para trabalhar com o ensino médio.
Não, maravilha, Letícia. E agora, uma grande dificuldade é 2 aulas semanais, né, que você tem nessa turma. Que o que complica mais ainda. Né, a Célia comentou dos 2 créditos que tinha a disciplina na universidade. E na educação básica, que a gente costumávamos ter 5 aulas, agora se passaram para 2, né? Cris, quer fazer alguma reflexão das falas? Ou deixar mesmo
uma... Ah, eu preciso falar também, né? Então, não, porque assim, geometria analítica, acho que é também uma disciplina que eu tenho um pouco de experiência, né? Trabalhando não só aqui na UFJF, que já estou há 14 anos... Junto com essa mudança, né, eu chego já nesse panorama que a Cris descreveu de mudança, né, de cursos um pouco voltados para atender a continuidade e servir de suporte mais para as disciplinas do que para a própria geometria analítica, né? Mas acho que, assim, alguns pontos que eu queria retomar da fala delas é que, assim, eu também acho que o livro, elas pontuaram super de acordo, e eu me alinho com a fala delas, né, de ter que ser considerada essa questão do público-alvo, das possibilidades daquele curso, né? Então, sei lá, o livro pode ser maravilhoso, mas, de repente, o que está acordado naquele grupo para aquela disciplina não combina com o que o livro está trazendo. Então, acho que esse é um aspecto importante, né? E aí, acho que cria, né? Isso traz algumas limitações, como a Cristiane apontou, né? De o livro é o que é possível, né? Mas eu também concordo com a importância do livro. E aí acho que o livro didático, se a gente olhar, tem trabalhos em história, né? E o Wagner Valente é um autor que aponta essa questão da importância do livro didático desde o início do processo de escolarização da matemática no Brasil, no século XIX, aliás, no século XVIII, né, que ele traz aquele exemplo de que as aulas não começam nas escolas de formação de engenheiros e de artilheiros e bombeiros, né, no tempo de colônia, porque não tinha livros. Então, o curso não começa pela ausência dos livros didáticos, né? Então, o livro didático é um instrumento que o professor tem à sua disposição, não só o professor, mas hoje os alunos, né? Porque já houve épocas em que os livros eram muito mais para os professores do que para os estudantes, né? Mas acho que ele é um recurso importante de ser considerado, embora a gente não precise nem deva fazer disso uma amarra, né? Uma camisa de força. Mas, assim, o livro cria possibilidades, e eu acho também, como a Cristiane apontou, e a Célia, a importância do aluno depois retomar, sob uma outra perspectiva, aquilo que foi discutido em sala de aula, né? Acho que é uma outra abordagem, acho que a forma de escrever é outra, e isso traz um amadurecimento, traz uma compreensão diferenciada que amplia aí, né, a possibilidade de aprender mesmo, né? Então, mas eu também queria destacar, Dani, voltando na tua pesquisa e tudo mais, né? Como a Célia traz o exemplo do livro do Winterly, né, do Paulo Winterly, e a Cristiane também traz o exemplo de um outro autor brasileiro, como que é determinante isso e muda, né, quando é uma obra produzida por um autor daquele contexto, que teve experiências com alunos daquele ou daquele estado, daquele país, né, no nosso caso, pensando no teu trabalho, né, a diferença entre a ter livros só traduzidos, que respondiam a outros contextos, e ter livros produzidos para a realidade brasileira na década de 60, que é uma década de expansão dos cursos superiores também no Brasil, né? Então, isso é um elemento. E aí a gente vê, né, quando você fala, ah, mas eu examinei livros que, embora fossem usados no ensino superior, eles também eram utilizados no ensino secundário. Acho que é aquele processo histórico da gente ver como que as coisas vão se formatando, se configurando, né? Como você observou, houve tempos que se estudava geometria analítica plana no ensino superior. Com o tempo, com o amadurecimento, amadurecimento não, acho que é a própria caminhar, né, das coisas, enfim.
Houve a necessidade da disciplina para outras disciplinas que vão vir, como a Cristiane citou também.
É, exatamente, né? E a delimitação dos espaços, né? Então, isso fica a cargo do ensino médio, melhor configurado, cabe, parará, e isso aqui vai ficar sob a responsabilidade do ensino superior, né? Então, a gente vai deixar só o trabalho com espaço tridimensional para o ensino superior e vamos deixar o estudo do plano cartesiano, parará, para o ensino médio. Agora, também me preocupa muito a fala da Letícia, desse livro, Letícia, queria até que você comentasse mais um pouquinho essa obra aí, como é que ela aparece, ela é indicação de quê e tal, porque eu também já ouvi vários alunos e colegas mesmo, professores do ensino médio, comentar sobre a não exigência da geometria analítica no ensino médio, né? E aí essa é uma questão muito complicada, né? Você até podia comentar um pouquinho.
Eu acho... Como que eu vou explicar isso agora? Palavras bonitas.
Não, é... Não, é... E aqui é pra ser uma conversa mesmo. É. Formal, não precisa...
Eu acho um pouco contraditório, assim, porque a justificativa, né, dos conteúdos estarem indicados na BNCC, por exemplo, e de serem trabalhados na escola, são muito voltados para o que os alunos, as possibilidades que esses alunos podem ter num ensino superior nas demais áreas, né? Na área que ele escolher. E aí, quando a gente vê que esse conteúdo está sempre presente no primeiro semestre das áreas de exatas, e a parte mais básica, né, a parte inicial desse curso, que está de acordo com o ensino médio, não é trabalhada, e aí não está disponível também, né, numa coletânea que os professores recebem para trabalhar nesse novo ensino médio, e ao mesmo tempo nos vestibulares ainda também aparece, fica um pouco contraditório. Eu acho que dificulta também a nossa escolha como professor dentro da sala de aula no que a gente vai trabalhar, sendo que o que a gente trabalhar ou não pode influenciar totalmente a dificuldade ou não que esse aluno ou aluno vai ter futuramente.
Uhum.
A gente está ali com... Eu, nesse momento, com poucos alunos também, né? Mas muitos, os ensino médios, né? Terceiro ano. É a última fase ali, tem turmas muito cheias, né? Dependendo da rede de ensino. E aí são muitas vidas ali, né? Que estão sendo afetadas ou não com isso. Então me preocupa também. Essa não existência nos documentos oficiais, mas a existência ainda nos vestibulares, por exemplo, né? Ou no início dos cursos também superiores.
É, Letícia, eu acho que, infelizmente, essa coisa de se dizer assim, vamos ter duas aulas de matemática só, por exemplo, como você está falando, acho que duas aulas de 50 minutos cada, né? Semanais. Meu Deus, né? Já demonstra o que algumas pessoas pensam da matemática. Que a matemática é um amontoado de fórmulas, de definições, e que você pode, em duas aulas por semana, com certeza, você faz o conteúdo aí de um livro todinho, né? Simples, você vai lá, põe uma equação e tá bom, você não precisa ficar explicando, você não precisa explorar o assunto, você vai lá, põe uma reta, coloca ali que a equação é y igual a x mais b, como é que você acha o a, como é que você acha o b, e vamos em frente. Quer dizer, a minha preocupação, eu tenho um filho de 13 anos que estuda em escola particular, mas às vezes eu vejo assim que os assuntos são pouco explorados, sabe? Não se conversa com alunos sobre o assunto. É simplesmente, hoje nós vamos começar isso. Coloca a fórmula, faz um exemplo, manda uma lista de exercícios para se fazer em casa. E o aluno, realmente, ele fica perdido, porque ele sabe, talvez ele saiba, nem sei se ele consegue reproduzir o que o professor fez no quadro, né? Talvez alguns consigam memorizar ali mais ou menos, mas se mudando um detalhe, o aluno não sabe mais o que fazer, né? E então eu vejo essa... às vezes as pessoas falam assim, não, mas não precisa fazer, por exemplo, a geometria analítica no ensino médio, porque a maioria aqui não vai para a área de exatas, né? Não vai precisar. Ou então, os que vão para a área de exatas, lá na faculdade eles vão dar um jeito. O problema é que o conhecimento, eu acho que ele vem sendo construído aos poucos, né? Eu acho que quando você vê um assunto pela segunda vez, como é legal você ver pela segunda vez, ou você ver uma continuidade daquilo que você já estudou bem, né? A sua cabeça já trabalhou aquelas ideias, você já fez exemplos, você já se questionou, você já errou, já acertou.
E aí a importância de fazer, de um aluno fazer, de um aluno de exatas, por exemplo, fazer esse conteúdo de geometria analítica na escola, e de forma bem feita, se possível, ele chegar aqui, ele vê, bom, lá eu estudei o plano aqui, eu vou estudar o espaço, olha, eu posso fazer uma analogia com o que eu fazia lá, olha, eu já estava acostumado com essas ideias, agora é só eu ampliar um pouco essa minha visão, né? Olha, eu posso fazer, notar as diferenças ou as semelhanças. Gente, isso é importantíssimo. E, infelizmente, eu acho que as pessoas... E os que não vão para a área de exatas, não precisa disso, não. Por que que não precisa disso, não? Né? Por que que você não precisa, na matemática, olhar um desenho, falando de uma forma bem assim, despreocupada, você olhar um desenho, olhar uma equação... e perceber que aquela equação fala sobre aquele desenho e vice-versa, né? O quanto que a gente trabalha o raciocínio, o quanto a gente desenvolve habilidades, quando a gente trabalha, mesmo que não seja da minha área, quando você trabalha um assunto bem trabalhado, mesmo que você vá para uma área completamente diferente... Como que a sua cabeça já exercitou aquilo? Como que ela já enxergou? Como já abriu o seu pensamento para certas coisas? Então, infelizmente, eu acho que... Eu tenho esperança ainda de que um dia alguém enxergue que a gente precisa trabalhar bem, que a gente pode fazer bastante coisa, mas a gente precisa de mais tempo, que a gente precisa conversar com esses alunos, que as salas precisam ser menores, que a gente pode usar um livro razoável e a gente pode errar, acertar, gostar ou não. Mas isso tudo tem que ser feito com cuidado, com tempo. Isso tudo, seja a área que for, vai abrir o seu pensamento, vai dar uma... Sabe, eu acho que dá um brilho no seu cérebro, no seu pensamento, quando você entende alguma coisa, independente de ser a área que você vai fazer ou não futuramente. Tem-se ainda no nosso país essa ideia de que você... É uma coisa mecanizada, né? Parece que prática. Ah, você vai para exatas, então vamos estudar mais matemática, química e física, e pronto. Ah, não esquenta a cabeça, não. Geografia, história, você estuda um pouquinho. Português dá para o gasto, né? E a gente vê aqui, por exemplo, chegando na universidade, eu que trabalho muito com o primeiro período, você vê alunos que não sabem organizar uma prova, organizar. Eles escrevem um pouco à direita, depois eles escrevem embaixo à esquerda, depois eles põem a resposta de lado. Você tem que numerar o exercício, numerar as partes do exercício para você entender qual foi o raciocínio dele. Nós temos alunos que escrevem muito mal, eles não conseguem explicar. Às vezes eu falo assim para os alunos... Explica aqui o que você fez. Fala assim, olha, eu peguei esse ponto, substituí na equação do plano, fiz essa conta. Pode escrever com essas palavras, não tem problema. O aluno não sabe explicar o que ele fez, né? Então, a gente vê assim, essa praticidade. Ah, você vai para humanas. Ah, não esquenta com matemática, não. Só se você for fazer economia, mas se não for, não precisa se preocupar com matemática, com química, com física, e a gente esquece que, como a minha mãe diz, né, conhecimento não toma espaço, né? Eu acho que muito pelo contrário, ele faz um exercício mental muito legal com a gente e faz com que a gente tenha uma visão melhor do mundo, das coisas, que a gente aceite as diferenças. Então, eu fico muito preocupada com o ensino de matemática em geral, né? E a minha angústia é que, às vezes, eu vejo que parece que as universidades, as faculdades, o ensino superior está começando, ou já começou há muito tempo, vou ser otimista, a imitar isso que é feito na escola, de você listar propriedades, listar definições... Você fazer ali o arroz com feijão, sabe, aquela coisa basicona, e tipo assim, vai para frente, meu filho, vai, vamos lá, né? Ah, eu vou fazer só isso aqui, porque é só isso aqui que você vai usar no cálculo 2. Então, eu não preciso fazer mais. É só isso aqui, eu vou dar uma prova, a questão vai ser mais ou menos isso aqui, e você vai feliz pro cálculo 2, né?
Eu lembrei do Chervel, né? O Chervel fala do processo de secundarização do ensino superior. Né,
eu já li isso. É. Alguém me fez ler isso.
Alguém te fez ler isso, né? Lembra disso? Ô, Dani, queria só fazer um comentário que acho que, assim, é, da fala da Cristiane, que me chamou a atenção, né? Que é essa coisa da gente, do conhecimento, né? E da necessidade de que o ensino, no ensino médio, não seja essa coisa com características tão propedêuticas, né? De continuidade dos estudos. E aí eu falo muito para eles em história da matemática, né? Eu tenho muito uma conversa com eles sobre a matemática ser patrimônio cultural. Todo cidadão precisa saber matemática. Talvez o que a gente tenha que discutir um pouco é o grau de aprofundamento. Então, assim, eu preciso fazer detalhamentos de geometria analítica ou... Talvez não, mas eu preciso... O aluno saber que tem que tem um potencial de representação. A mesma coisa pode estar escrita de um jeito ou de outro, representada geometricamente ou algebricamente, analiticamente, e elas quererem dizer a mesma coisa. Gente, isso tem um potencial enorme, né? Isso faz a tua cabeça abrir... sobre outras perspectivas, assim como conhecer história, assim como conhecer geografia, né? Então, assim, a gente satiriza, em alguma medida, às vezes, alguns americanos pela ignorância de nem saber que no Brasil se fala português, por exemplo, e não espanhol, né? Então, acho que é isso. Quer dizer, a formação dos estudantes até um certo nível, e a gente está falando até o ensino médio, deve dar conta dele se entender no mundo. E, para ele se entender no mundo, tem ideias matemáticas que são fundamentais, né? Então, talvez o que a gente tivesse que discutir um pouco em termos de proposição, de currículo e de livro, de abordagem, parará, seja isso, né? Aí eu queria, só para fechar minha fala, assim, não alongar muito, que a gente já está passando aqui, ele vai ter que editar tudo isso aqui, um monte de coisa. Não, eu queria retomar o trabalho da Letícia Genevaim, né, que Sim. teve no episódio passado e que estudou as curvas cônicas. E, assim, as curvas cônicas desaparecem. Né? O tratamento dado na perspectiva de olhar como curvas que têm propriedades especiais de reflexão, então que elas têm a ver, né, com coisas super práticas, como as antenas parabólicas e tudo mais, elas desaparecem do currículo do ensino médio. Né? E aí os alunos não sabem nada dessas propriedades que são super importantes para várias coisas que a gente utiliza na vida e em toda tecnologia desenvolvida, enfim, né? Então é um pouco isso, né? Por conta de quê? Por conta, às vezes, de uma inadequação da abordagem que é dada, né?
Bom, então, para finalizar essa discussão, que foi muito rica, sobre livro didático, sobre escolha do livro didático, né? A ideia aqui não é jamais responder qual que é o melhor livro, é justamente fazer essa provocação, que eu acho que foi muito bem feita. E trazendo, assim, algumas falas das professoras, com certeza esse melhor livro, né, entre aspas, tem a ver com muita contextualização, com a entender, né, qual que é o público-alvo principalmente, quais são os estudantes, quais são os cursos que você está dando aula ali, no caso, ensino superior. Na educação básica, entender esse aluno vai fazer o quê, né? Ele quer áreas exatas, ele não quer. E, ao mesmo tempo, também, né, intercalando com tudo, porque a gente sabe que a matemática, ela é importante para todas as áreas. E aí, para fazer esse fechamento do contexto, né, tem um livro que foi analisado na minha pesquisa, do autor Zósimo, que ele dividiu a geometria analítica em duas obras, em duas partes, né, a geometria analítica em duas dimensões e em três dimensões. E ele coloca no prefácio do livro exatamente essa preocupação que ele teve com o curso de geometria analítica na Universidade Federal Fluminense. Ele dava aula na UF, percebi algumas coisas lá, algumas dificuldades, e que foi preciso reformular esse ensino. Então, nesse livro, ele traz... Então, vai até de encontro com um pouco com a fala da Cristiane, que o livro bom para ela vai ser o que ela escrever um dia. Se Deus quiser, eu torço muito.
Bom para mim, né?
Também.
Então, assim, vai ser aquele livro que eu vou falar, nossa, maravilhoso para mim, mas talvez para os alunos seja uma bomba, né?
Então, acho pouco provável, mas...
Eu
Então, quero muito agradecer a presença das professoras convidadas, professora Cristiane, professora Letícia, professora Célia, que está participando com a gente aqui de forma virtual, né? E a professora Cristina, minha orientadora, pela parceria, por esse apoio, por essa orientação. E convidar vocês para, né, acompanhar a gente nessa série de podcast. O próximo episódio serão com estudantes, né, de graduação que têm contato com a disciplina Geometria Analítica, sendo licenciandos em Matemática ou de algum outro curso da área de Exatas, né, que estuda a disciplina. E então é isso, quero agradecer, né, a Cristiane.
Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado, Letícia.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês.
E muito obrigado, Célia.
Obrigada, Dani, Cristina. Feliz de conhecer vocês e de estar aqui nesse papo gostoso.
E muito obrigado, Cristina, né, para a Cristina se despedir.
Ah, obrigada. E convido todo mundo para acompanhar esse podcast, que eu acho que vai ser um momento de reflexão, né, sobre essa disciplina, sobre essas questões do ensino de geometria analítica, uma temática importante dentro da matemática. Então, obrigada, Dani, por provocar a gente a se movimentar, a fazer coisas diferentes.
Eu que agradeço sempre, gente. E foi uma honra, né, ter essas convidadas maravilhosas aqui. Muito obrigado. E, claro, muito obrigado a você, ouvinte, que esteve com a gente até aqui. E até o próximo episódio.